Boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas e, pela segunda semana consecutiva, um programa fora de portas. Um programa que foi gravado no Mercado Manuel Firmino por ocasião do Confraria, um encontro de 17 confrarias da região de Aveiro em 3 dias neste mercado, no centro da cidade de Aveiro. É o ponto de partida para a primeira edição dessa festa da gastronomia, mas que se dedicou também a fazer uma reflexão sobre os tempos vividos na pandemia e sobre aquilo que significa a gastronomia para o turismo e o que significa o turismo para o desenvolvimento económico da região. Esse encontro juntou autarcas locais, responsáveis de confrarias, também o presidente da Federação Nacional de Confrarias, um cidadão madeirense que lidera esta organização, e Ricardo Calado, um docente e investigador universitário de Aveiro ligado à aquacultura, que fala sobre a importância do peixe e dos mariscos da região no futuro desse turismo e dessa realidade que procura atrair mais público à região. Vamos poder ouvir ao longo dos próximos minutos uma reflexão em torno destes movimentos culturais que, à volta da mesa, procuram também dinamizar a economia. E partimos desta conversa para descobrir um pouco do esforço que está a ser desenvolvido, das preocupações, também das alegrias que vão tendo no movimento. E nesta abertura, neste final de tarde, tinha sugerido ao Sérgio Ribau Esteves, enquanto responsável da Confraria dos Ovos Moles nesta altura, e estamos a falar de um encontro que tem dois anfitriões, a Confraria de São Gonçalo, que está aqui também representada nesta mesa pelo Mário Cruz, que fizesse uma breve apresentação deste modelo, desta iniciativa. Já tínhamos tido experiências ou ouvido falar de um eixo da A25, em que há também aqui um encontro de confrarias. Agora há aqui uma perspectiva de associativismo regional, é isto?
Exatamente. Isto foi um evento que, na sua génese, tem na sua organização 17 confrarias, e que está e que funciona em torno da Ria de Aveiro e da região de Aveiro. Aqui brincámos com o nome da confraria, passando para confraria, região de Aveiro, e portanto abraçamos aqui vários concelhos da região de Aveiro, e portanto a ideia que teve na génese disto é darmos uma visão do movimento confrádico um bocadinho diferente. As confrarias estão longe hoje em dia de ser só pontos para comer e beber. As confrarias têm feito um trabalho muito interessante em termos de certificação dos produtos, de apresentação dos produtos, desenvolvimento da história dos produtos. Portanto, têm feito esse trabalho e há que mostrá-lo. Não é uma forma de o mostrar. Outra questão é também o associarmos. Neste país, muitas das vezes, não só nestas áreas, como nas áreas industriais, etc., nós temos muitas associações e, de facto, às vezes até é difícil associarmos as associações. Portanto, aqui o fizemos e correu bastante bem com as 17 confrarias. O mote está em cada ano fazermos o Confraria Região de Aveiro num dos concelhos que está limítrofe a esta região, e portanto a ideia também é mostrarmos os nossos produtos, vendermos os nossos produtos, convivermos aqui, e durante estes dias, que vão decorrer desde agora até domingo às 16 horas, vamos ter também alguns espetáculos musicais promovidos também eles pelas próprias confrarias. Portanto, este é o mote. Acho que numa altura em que nós andamos aqui muito pensativos relativamente às questões da globalização, acho que estas questões da Portugalidade, das confrarias que representam o que é profundo das vivências das pessoas, do seu património, é importantíssimo para passarmos estas questões de geração em geração, porque partidos à parte, clubes de futebol à parte, é isto que está na base da nossa sociedade e conseguimos transmitir. Portanto, há que tirar vantagem da gastronomia a nível nacional. Estamos numa região, que é a região de Aveiro, um abraço à nossa sardinha, mas é verdade, muito bonita, com um ambiente muito alegre, a nossa ria, o mar, é uma zona muito interessante, em que se vive, tem-se uma qualidade de vida muito boa, e portanto é fazermos aqui algo que também possa ajudar, de alguma maneira, de forma humilde, possa ajudar a potenciar estas valências que a ria e que a região de Aveiro possuem.
Não vamos obedecer a protocolo, vai ser aqui uma coisa informal, portanto ninguém vai levar a mal, nem o Presidente da Câmara, nem o Presidente da Federação de Confrarias, nem o investigador Ricardo Calado, mas só para fecharmos esta fase de abertura, com quem é também da casa, Mário Cruz, com quem tem experiência já há muitos anos de experiência nesta área das confrarias,
Este tipo de abordagem entusiasma, está confiante de que aqui pode nascer qualquer coisa de especial?
Ainda mais do que já existe, sem dúvida alguma. Eu penso que todos os grandes problemas do mundo resolveram-se sempre à mesa. E é comendo e bebendo que se resolvem, que continuam a resolver-se. É uma pena que realmente na Ucrânia não pensem nisso. Mas nós lançámos por acaso as Canções de Aveiro, um disco com canções antigas de Aveiro, e lançámos isso em Kiev. Temos isso gravado e, curiosamente, achámos um povo extraordinário e agora, infelizmente, anda com os problemas que andam. É o que eu acho deste encontro, não há dúvida nenhuma, é mais um. E esta união à volta da Ria é efetivamente muito boa. Muito boa. Porque é uma região que tem tudo. Mas para lavar os copos é preciso água. E nós assim o fazemos. Lavamos com água da Ria. Daqui para a frente, sempre melhor. Portanto, estamos aqui todos a colaborar com isto, partindo desse princípio, e vamos pôr isso em prática, como se vê, e promover realmente aquilo que nós somos e aquilo que nós gostamos de comer e beber. É fundamental. A vida é isto. E eu e os meus confrades andamos nisto há 30 e poucos anos. Começámos, nós fizemos aqui a Federação das Confrarias, foi aqui em Aveiro, quando começaram a aparecer muitas, e andámos por tudo o que é sítios, confrarias, quer aqui, quer no estrangeiro, continuamos a ir. É a melhor forma de promover realmente as nossas raízes, quer cantando, quer escrevendo e, sobretudo, comendo e bebendo.
E fazendo essas ligações à mesa, Engenheiro Ribó Esteves é o anfitrião, presidente da Câmara de Aveiro, mas é também presidente da Comunidade Intermunicipal, e já ouvimos aqui falar de duas questões que são ligadas intimamente. Economia, turismo, gastronomia, e a que juntamos aquela expressão que tantas vezes utiliza de motor auxiliar, de indutor de qualquer coisa para que a economia funcione. A gastronomia tem este papel tão relevante, pode ser uma alavanca tão decisiva nesta questão da economia que chega do turismo?
Absolutamente sim. Em primeiro lugar, uma palavra de abraço a toda a gente, ao nosso moderador e aos nossos confrados e a quem nos ouve aqui, e de boas-vindas à nossa casa do Mercado Manuel Firmino.
A gastronomia é uma operação com uma transversalidade absolutamente única, porque ela puxa em primeira instância por aquilo que a terra dá. A terra tenha água ou não tenha água, ela partilha tradições de fazer, em regra, de bem fazer, que se perdem na história das gerações, e ela é, de facto, um fator distintivo de um território. E cada vez mais há fluxos turísticos específicos que funcionam em função da gastronomia. E quantas e quantas terras, quando nós pensamos nelas, se não é a primeira coisa que nos vem à cabeça, está seguramente no top 3 a referência gastronómica ou as referências gastronómicas da terra. Portanto, tem também um papel de elemento de referência de um território. E, portanto, isto tem um valor económico primário naquilo que é a relação direta da que a terra dá. Económico secundário naquilo que são os mecanismos de transformação. E económico por função indireta, mas muito enraizado daquilo que é o seu papel de promoção. E, portanto, nós não precisamos de fazer nada para deixar na nossa memória ou nos instrumentos de promoção do nosso território, não vou dizer mais, os elementos de gastronomia que estas confrarias representam. Porque elas, de facto, são um instrumento de promoção dos elementos gastronómicos que lhe dão a razão de ser, mas com essa nota tão simples de que são bandeiras de um território. E, portanto,
O movimento confrádico tem um papel importantíssimo de promoção de tudo isto. E esta ideia da confraria, que junta as confrarias da Ria, que nós aqui fomos buscar, mira para somar à NUT 3 da região de Aveiro. E bem, enfim, a única coisa que está errada, mas isso foi uma decisão errada dos políticos de Mira, é que Mira está na NUT 3 errada, né? Estão na NUT 3 da região de Coimbra, quando deviam estar na NUT 3 da região de Aveiro. Isso é um erro político que um dia algum presidente de Câmara corajoso que Mira venha a ter corrigirá esse disparate, como é evidente, porque todas as lógicas culturais, de dinâmicas socioeconómicas, de gestão do acidente natural barra artificial que é a Ria de Aveiro, tem em Mira, obviamente, bem no coração, bem na idiosincrasia daquilo que é a Ria de Aveiro. Isto é óbvio demais. Foi um erro que ainda ninguém conseguiu corrigir. É a minha convicção que um dia, que não vou ser eu, porque eu ficarei pela segunda Câmara, vou à terceira, um dia um Presidente de Câmara corajoso que Mira venha, tem bons Presidentes de Câmara, como o atual, mas corajoso para resolver esta patologia, ainda não teve. Mas não há NUT 3 nenhuma que desvirtue aquilo que são as ordens da natureza e da cultura. E daí que as confrarias organizadoras chamaram os nossos amigos dos nabos, porque eles têm esta cultura desta região e deste episódio que é a Ria de Aveiro. Portanto, meu Presidente da nossa Federação das Gastronomias, acho que está aqui uma ideia fantástica para virmos a ter, eventualmente no próximo ano, um Dia Nacional da Gastronomia com uma incidência regional e não municipal, usando esta ideia fantástica que aqui estamos a viver hoje pela primeira vez.
Acabou de fazer uma declaração que eu diria que é perigosa, perigosa entre aspas, porque isto vai dar pano para mangas. Acabou de ser lançada uma candidatura à Câmara de Mira. Ricardo Calado, falamos de gastronomia, falamos desta questão que são os produtos endógenos e o Ricardo Calado está na cadeira enquanto investigador, porque também trabalha muito com esta realidade a partir daquilo que é o desenvolvimento da aquacultura na nossa região e nesta visão que tem dos produtos. Eu vou perguntar-lhe assim, sei que sim, que convictamente está aqui sentado e acredita nisto, calculo que o possa confirmar até por essa perspectiva científica. Estamos a falar de algo que é relevante, importante e que as confrarias claramente podem também ajudar a potenciar.
Sem dúvida. Nós temos trabalhado no desenvolvimento científico de técnicas de certificação e de acreditação dos produtos endógenos, sobretudo aqui da região de Aveiro. Certificação dos bivalves, da ameijoa, da ostra, os próprios peixes, a própria salicórnia, as algas que aqui estão produzindo. E vamos ter em Aveiro, no âmbito da iniciativa do Hub Azul, promovida pelo PRR, o primeiro laboratório nacional para a rastreabilidade da origem geográfica dos produtos da pesca e da aquacultura. Vai ser sediado aqui, precisamente porque nós somos um país de comedores de peixe e de comedores de bom peixe. E não nos poupamos dizer que temos o melhor peixe do mundo. E, efetivamente, temos. O que nós temos que garantir é que continuaremos a ter esse peixe para as gerações futuras.
Mas esta combinação das duas coisas acaba por ser fundamental.
É fundamental.
A montante trabalha-se na certificação, mas depois isto tem de chegar à mesa e tem de ser promovido de alguma forma.
O papel das confrarias é fundamental e são aqui algo insubstituível. De facto, a quantidade e a qualidade do trabalho que é desenvolvido pelas confrarias que aqui estão e todas as outras que estão pelo nosso país são fundamentais para que cada vez mais os portugueses valorizem aquilo que é seu. Durante muito tempo, eu não vou dizer que teve esquecido, mas teve menos lembrado, e de facto, uma palavra para este evento e para todas as confrarias e os confrades que desenvolvem este esforço.
Nós se calhar já vamos desenvolver mais, mas queria saber só, o que é que nos diferencia nos produtos? Há diferenças significativas naquilo que são as características dos nossos produtos da Ria e do nosso mar?
Há muitas diferenças que se conseguem perceber para quem, mesmo para quem não é um conhecedor, e acima de tudo o que a mim me motivou e aos meus colegas a avançarmos neste sentido da certificação e da acreditação é que grande parte das mais-valias e do capital associado a essa diferenciação positiva não fica no nosso país. Hoje em dia, por exemplo, temos toneladas de marisco que são extraídas não só da Ria de Aveiro, mas de outros locais também de Portugal, que vão, por exemplo, para a Galiza para serem vendidos como marisco da Galícia. E não é. É, de facto, nacional. E, portanto, porque é que nós não capitalizamos em cima deste grande manancial que nós temos, que são, de facto, o melhor marisco e o melhor peixe do mundo?
Vamos ouvir o presidente da Federação das Confrarias, o madeirense que temos entre nós, Alcides Nóbrega. Bem-vindo também. Como é que olha para este movimento, para esta iniciativa que nasce aqui nas margens da Ria de Aveiro?
Olá, boa tarde a todos. A todos e a todos os presentes. É com muito gosto que aqui estou. E respondendo diretamente a si, a importância que isto tem a ver de facto com o número de quilómetros que nós fizemos, eu em especial, para chegar aqui. Portanto, aí a gente vê a importância que isto tem. Vale a pena fazer este número de quilómetros para estar aqui hoje convosco, porque isto é, de certa forma, um passo extremamente importante naquilo que pode ser os próximos encontros gastronómicos em Portugal. Porque nós, no pouco tempo que temos de federação, fizemos uma experiência piloto, que foi o Dia Nacional da Gastronomia este ano, entregarmos a uma região, que foi a região de Lafões, e provocá-los no sentido de lhes mostrar aquilo que, de facto, ao longo do tempo, disseram que têm para oferecer ao povo português e ao mundo, em termos gastronómicos. E foi um desafio que penso que foi aceito e foi concretizado. Penso que, como tudo, há sempre coisas para melhorar, para fazer mais e melhor. De qualquer forma, este encontro vem, penso, nesse perfil de alguma alteração que é preciso, acabarmos um pouco com a casinha de cada um fazer o seu capítulozinho, não sei quanto, convidar, as pessoas vêm de longe para um almoço ou para um jantar. Portanto, temos de facto fazer grandes encontros em que, de facto, a partilha seja cada vez mais e melhor espelhada em termos de Portugal, porque nós não podemos esquecer. Nós somos, de facto, portadores de um valor de património muito grande, tem um impacto em termos da nossa economia muito grande, e nós temos que ganhar e cada vez mais levantar a bandeira, porque a gastronomia é um património nacional e que tem de ser cada vez mais e melhor defendido. E as confrarias têm que ter essa responsabilidade, porque nesta batalha, vão ficar aqueles que, de facto, apresentem aquilo que é genuíno, que é vosso, nas regiões, portanto, de Portugal. E isto é extremamente importante. Penso que todas as confrarias têm que se preparar, de facto, para apresentarem o melhor, acompanharem esta dinâmica, porque nós temos que ter consciência disto. Portugal e as regiões autónomas têm tudo para, de facto, ser uma referência mundial em termos gastronómicos e em termos vinícolas. Nós temos de ter essa responsabilidade e essa noção. E nós temos, de facto, quando vestimos estas capas a defender as nossas regiões, nós temos que trazer para a mesa, quando fazemos os nossos encontros e exemplo disto, tem que vir para aqui o que existe melhor, porque só aí nós vamos ganhar esta batalha, que é extremamente importante, porque isto dá emprego a milhares de famílias, e nós podemos, de facto, melhorar o rendimento dessas famílias que se formos capazes de trazer cada vez mais e melhor daquilo que é a nossa gastronomia, os nossos produtos, que têm que ser valorizados, e com isso também valorizar, de facto, o trabalho daqueles que trabalham na agricultura e que precisam que os seus produtos sejam valorizados em termos, portanto, económicos.
Ou seja, estamos a assistir a uma espécie de regionalização da gastronomia, é isso? Eu, quando vejo esse barreto, até ia para dizer a autonomia.
Não, eu penso que sim, que as pessoas têm que, de facto, chamar a si as regiões. E quando aqui a Confraria dos Ovos Moles faz este desafio e concentra este número de confrarias aqui, e penso que a região da Aveiro tem muito mais confrarias do que estas que aqui estão. E penso que nesta primeira batalha, já ter a presença deste número de confraria, penso que já é uma vitória. Agora, de facto, partirmos para a questão da regionalização de encontros, penso que é uma boa perspectiva, e que todos,
e as confrarias em especial, porque as confrarias também precisam de ter meios de sobrevivência para as suas atividades, para as suas dinâmicas internas, e penso que este tipo de encontro pode ser, de facto, um caminho a pensar e a melhorar no sentido de garantir alguma estabilidade até em termos económicos das próprias confrarias.
Obrigado. Numa segunda ronda eu sugeria que falássemos um pouco sobre aquilo que foram, não indo a fundo a esta questão da pandemia dos dois anos, mas o que é que se pode ter, digamos, perdido pelo caminho, o que é que abrandou e o que é preciso acelerar agora para ganhar tempo e para afirmar os movimentos.
De facto, nós já falámos nisto várias vezes, nos efeitos da pandemia, não é? Há muitas associações que sofreram bastante com isso. Inclusivamente, falando das confrarias, há muitas confrarias que estão com algumas dificuldades de conseguirem reativar o seu trabalho e juntar as pessoas e desenvolver trabalho. Portanto, isso, de facto, existe. Mas, como dizia o Alcides, e muito bem, acho que o mote tem de ser, cada vez mais, o movimento confrádico tornar-se mais uno, tornar-se mais forte e mais coeso e apresentar eventos e programas deste género. Isto é o fundamental para nós. Nós em Portugal, e como dizia o professor Ricardo, nós temos grandes produtos, muito bons produtos, mas temos de saber promover melhor, apresentar melhor. Hoje em dia nós somos comparados com grandes destinos de turismo a nível europeu e muitos deles com algumas vantagens superiores às nossas. É uma das vantagens, é a nossa gastronomia, que muitas das vezes temos de a saber potenciar. Por exemplo, em Aveiro, falando concretamente dos bivalves, ainda há alguma dificuldade nós conseguirmos comer alguns bivalves, degustar, não é? Em alguns sítios. Portanto, isto tem de ser potenciado e, com isto, alavancar a microempresa e alavancar assim a economia. Portanto, há aqui uma relação grande entre a atividade das confrarias, e elas têm cada vez mais de desenvolver trabalho em torno dos produtos que defendem, a própria economia regional e a própria economia nacional. Portanto, tudo está muito interligado, e se conseguirmos fazer isto, os nossos produtos vão aparecer noutros mercados, vão aparecer com outras margens, inclusivamente, vão ser muito mais em termos inclusivamente de quantidade, e tudo isso vai trazer qualidade, não esquecendo sempre os cuidados que temos com a história que eles têm, com as certificações, e que, de facto, nós somos um país conhecido que tem muitos produtos, a nossa cortiça, como diziam os nossos bivalves, que vão para outras economias onde são transformados e passam a ter um valor acrescentado muitíssimo mais alto, sendo a origem desses próprios países. Portanto, isso é que tem de acabar, não é? Nós temos de pegar no nosso mármore, no nossa cortiça, nos nossos bivalves, nos nossos produtos, e saber transformá-los de forma a verticalizar um bocadinho, desde a nascença até à produção, que é aí que se garante a vantagem competitiva de um produto, de uma economia, e torná-la mais forte e mais apetecível e mais interessante e mais engraçada, como nós também as queremos através das nossas confrarias.
Aqui falamos de uma espécie de regionalização, Engenheiro Ribal Esteves. Noutros setores de atividade, vemos que há uma presença nos mercados internacionais, que há feiras, que há mostras. E no mundo das confrarias, isto pode começar a fazer parte também de alguns roteiros internacionais? Há esse interesse, há essa ambição ou não?
Naquilo que respeita à nossa oferta,
da gestão política, do que conhece, há este caminho para fazer, ou o esforço é cá dentro?
No que respeita à forma como nós oferecemos os nossos produtos turísticos, esta operação é um fator distintivo que nos interessa na mensagem promocional do nosso território, que atrai turistas. Isto para mim é claro. O movimento confrádico não tem tradição europeia. Há uma tradição nos países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, alguma coisa no sul de França, e ficamos por aqui. Agora, e portanto, vamos nós, por essa Europa fora, desenvolver o momento confrádico. Não tem sentido. Tem sentido é este fator, que é um fator com relevância cultural, com dinâmicas distintivas. É mais um fator distintivo do território. Ser mais usado e melhor usado naquilo que é o trabalho promocional do nosso território, como mais um elemento de atração de fluxos turísticos, claramente sim. E esse caminho enfim, não dizer que está por fazer, mas pronto, temos-lo para fazer. E olha, eventos como este são um instrumento que nos pode ajudar a fazer isso. Quer dizer, por exemplo, o Alcides agora falou, nós vamos convidar os turistas para ir a um capítulo de uma das nossas confrarias. Epá, até na teoria sim, mas na prática não. Os nossos capítulos são para nós e para a malta que anda neste movimento. Portanto, não é por um capítulo ou pelos capítulos que cada uma das nossas confrarias faz que nós vamos atrair o fluxo turístico. Mas um evento desta natureza, ou um Dia Nacional da Gastronomia feito com uma capacidade inovadora, tem todas as condições para ser um fator de atratividade e um fator consumido, um evento consumido por turistas. Seguramente que nenhuma destas confrarias conseguia no seu capítulo que os turistas que andam por aqui na cidade e na região de Aveiro lá fossem. Mas com o trabalho de comunicação, com uma periodicidade anual deste evento, ai, garantidamente que já cá virão este ano e que virão mais para um ano e que este evento entra na nossa agenda promocional do território região de Aveiro e os nossos turistas vão saber e vêm cá cada vez mais. E portanto é neste exercício que este mundo pode, e na minha opinião deve, tem todas as condições para ser um fator de atração, com uma vantagem que era uma peça há bocado, a outra pergunta que o Carlos fez da introdução à pergunta, que é, mais uma vez, este movimento é da nossa gente, é a nossa população, é o setor privado, são os indivíduos que são os gestores desta operação e que nós, poderes públicos, normalmente os locais, somos, queremos ser e devemos ser o tal motor auxiliar que ajuda, que propicia, faculta instalações, mecanismos de comunicação, etc. E nessa conjugação, sinceramente, julgo que é um fator de exploração desse outro papel que o mundo das confrarias tem, ainda bem que o nosso Presidente da Federação tem essa dimensão. E no que respeita às regiões, sejam elas as autónomas, as que já têm esse privilégio, as Açores e a Madeira, as regiões de NUT2 do país, enfim, que ainda não são nada politicamente, são regiões administrativas, e as regiões NUT3, que já são algo político, que as comunidades intermunicipais ou as áreas metropolitanas em Portugal não têm uma eleição direta, mas são geridas pelos presidentes de Câmara que têm uma eleição direta. Portanto, já têm uma personalidade política importante. E isso pode ser usado, como aqui está a ser usado, como um instrumento de cooperação institucional para que aconteçam coisas que propiciam o uso deste potencial fantástico e desse instrumento da comunidade para nós termos mais um fator de atração turístico.
O Ria de Aveiro Weekend pode ser esse palco? Ou...
Por exemplo, o Ria de Aveiro Weekend está a viver hoje da regata dos boliceiros. O grande episódio, nós depois juntamos uma série de outros episódios, mas hoje o Ria de Aveiro Weekend, que vai acontecer no segundo fim de semana de julho, está a viver da regata dos moliceiros. É bom? É. Mas é pouco. E, portanto, a reflexão sobre sinergias de eventos, sei lá, inspirado na sua pergunta, colocar a regata dos moliceiros, que é uma coisa da água, das forças da natureza, da tradição, daquilo que é o nosso ícone central da Ria de Aveiro, que é o moliceiro, e misturá-lo ou fazê-lo coincidir com um evento como este da Confraria, é uma ideia que merece ponderação. Claramente sim. Portanto, porque nós municípios, né, a comunidade intercipal é a gestora do Ria de Aveiro Weekend. Também estamos num momento de lançar o Ria de Aveiro Weekend para uma nova fase, para um novo patamar. Também a olhar aos fundos comunitários que nos podem ajudar a alavancar este tipo de evento. Portanto, temos aqui já um padrinho para, que é o Carlos Teixeira, para podermos aprofundar esta ideia, misturar, por exemplo, coisas do trabalho da nossa universidade nesta área da investigação, em que ela se vai afirmando também de forma distinta, e pegarmos nisto tudo e podemos formatar um evento que possa marcar a agenda dos nossos municípios, da nossa região, do país, e depois também cada vez mais ao nível europeu, por exemplo, se conseguirmos ser Capital Europeia da Cultura em 2027.
E com isto podemos dizer que na vossa linguagem se junta a fome e a vontade de comer, portanto que há aqui entendimento para qualquer coisa que possa dar escala a tudo isto, acaba por ser o elemento aqui decisivo. Dar escala a esta realidade das confrarias. É este o grande desafio de futuro?
Penso que pode ser e deve ser. E terá, com certeza, resultados ótimos. Mas não é assim tão difícil como fazer isso. Acho que é fácil até. As nossas dinâmicas conjuntas somos capazes de conjugar essa história dos mouriceiros, tão bem são conhecidos lá fora, e a gastronomia, por que não? E isso, quanto a mim, sim, é uma projeção para o estrangeiro, para os turistas, que de certeza vinha, que de certeza os traz cá e promove a região, como é natural.
Há pouco perguntei aqui ao Sérgio como é que estava o ânimo das confrarias, só para insistir consigo, Mário, qual é o ânimo, por exemplo, que se vive na confraria que melhor conhece, depois destes 2 anos? Há aqui genica, há aqui vontade de seguir caminho?
Claro que há, e nós, embora, sim, tivéssemos um pouco arredados, pelo menos no primeiro ano da pandemia, imediatamente começámos a fazer reuniões da nossa confraria nas condições que eram necessárias para evitar o Covid, e o espírito está aqui e vamos para a frente, e ainda bem que este ano já podemos estar aqui todos, é ótimo, e vai para a frente. Não tenho a mínima dúvida.
Traz pelo menos esta ilusão. Vamos voltar ao Ricardo Calado, até porque esta questão interessa da certificação e nestes caminhos de futuro, do que se está a falar, que pode ser uma ambição de chegar mais longe. Que critérios, que, digamos assim, desafios é que estão lançados, e em concreto aqui na nossa região, que produtos é que estão neste momento em foco nesse trabalho que estão a desenvolver?
Nós, acima de tudo, estamos a trabalhar no sentido de certificar algumas espécies de bivalves com aquilo que nós chamamos códigos de barras naturais. A motivação para este projeto de investigação foram, de facto, os ovos moles de Aveiro. Eu estou em Aveiro desde 2008 e ainda tenho muitas encomendas de ovos moles atrasadas para levar. Ainda tenho muita gente a cobrar e ainda não me trouxe estes ovos moles. E, de facto, foi esta a motivação. Porque é que esta certificação e esta valorização que já se tem feito com tantos produtos de origem terrestre não se espalhou ainda para os organismos marinhos, para o peixe, para os bivalves, para a salicórnia, para as algas? Há tanta coisa que nós fazemos e que é tão possível de diferenciar, e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar.
E em que fase é que estão, Ricardo?
Neste momento, só para terem uma noção da robustez destas ferramentas científicas que nós desenvolvemos na Universidade de Aveiro, nós conseguimos saber em que canal da ria é que um berbigão foi apanhado. Conseguimos saber se foi mais junto da barra, se foi mais para dentro, se foi apanhado onde era suposto ser apanhado ou se foi um bocadinho mais para o lado. Conseguimos saber se a nossa amêijoa macha é mesmo nossa ou foi apanhada noutro local qualquer. Nós, por exemplo, fomos contactados por uma confraria galega que estava muito preocupada porque tinham diferenciado o seu berbigão, mas havia muito berbigão de Aveiro a ser vendido como berbigão galego e a ser vendido em lota a 19,90€ o quilo, que é uma coisa que eu nunca vi em Portugal. E, portanto, porquê é que nós não, de facto, não agregamos esse valor e não capitalizamos em cima dos nossos produtos, que, de facto, são diferenciadores e são muito interessantes? Os mariscos da Ria de Aveiro, há muito tempo que, de facto, são valorizados e têm uma particularidade que não é comum em produtos alimentares. Eles tanto eram servidos à mesa do rei, como serviam para matar a fome às famílias mais carenciadas que se viravam para a ria para a sua subsistência. E, portanto, juntamente com a gastronomia, nós temos que contar a nossa história, a história do nosso país, e todas estas confrarias têm um manancial de riqueza social e cultural que transmitem sentados à mesa a promover aquilo que é nosso. Nós, na Universidade, temos a obrigação de ajudar sempre que possível, e temos sempre respondido presente, nestas atividades e, acima de tudo, na proteção e na promoção daquilo que é nosso.
E dentro desses calendários, é possível dizer então em que fase é que estamos? Quando é que vamos conhecer os primeiros produtos certificados?
Neste momento, se houver um produtor daquilo que seja,
que o queira fazer,
da nossa ria, que o queira fazer, nós estamos em condições de o poder fazer. Tanto é que, neste momento, a Universidade de Aveiro está a fazer prova pericial para alguns processos que estão a ser julgados têm que ver com a apanha ilegal de peixe e de bivalves e que são válidos em tribunal. Portanto, isto não é ficção científica, isto é conhecimento científico que está disponível à data de hoje, made in Aveiro, para promover aquilo que é nosso.
Isto é CSI Berbigão, no fundo.
Nós, a nossa equipa é conhecida como os detetives dos bivalves. Não sei se isso é bom ou se é mau, mas de facto nós neste momento conseguimos saber com muita precisão onde é que as coisas foram apanhadas, quando é que foram apanhadas e às vezes por quem é que foram apanhadas.
Já agora, Ricardo, e porque provavelmente transformamos também esta tertúlia num programa de rádio que iremos emitir na quarta-feira às 19 horas ou que estaremos a emitir na quarta a partir das 19 horas, quem estiver a ouvir isto, e a nossa comunidade pescatória nisto está sempre alerta, o que é que isto pode significar para as pessoas, para os mariscadores, para quem tem esses hábitos?
Pode ser, acima de tudo, pode ser uma garantia.
Pode ser uma defesa e uma garantia ou pode ser uma ameaça?
Eu acho que só é ameaça para quem não cumpre. Ou seja, para quem cumpre a lei e que sofre a concorrência desleal de quem não cumpre, é uma grande vantagem este tipo de ferramentas. Eu acho que, acima de tudo, há uma mudança de mentalidade e nós vemos isso quando falamos com os mariscadores, quando falamos com os pescadores. Há, de facto, a noção de que as coisas estão a mudar e estão a mudar a uma velocidade muito acelerada e nós temos de agir agora. Não podemos agir daqui por 2 dias ou por 3 dias porque pode ser tarde demais. Ainda vamos a tempo de emendar a mão e, acima de tudo, vamos a tempo de proteger quem tem cumprido com a lei e quem, de facto, permite que ainda possamos ter à nossa disposição o melhor peixe e o melhor marisco do mundo.
Vamos passar ao Presidente da Federação, Alcides Nóbrega. Esta curiosidade de olhar para um madeirense que olha para nós a partir do exterior, neste caso aqui também internamente, Aveiro, região, Ria de Aveiro, inspira-lhe o quê em termos de produtos? A nossa região.
Eu queria dar seguimento, em primeiro lugar, depois que respondo a isso, aqui à questão do meu parceiro relativamente às universidades.
Tentar o microfone só um pouco mais.
Nós temos que, de facto, as confrarias e a própria federação têm que olhar para as universidades, de facto, como um parceiro fundamental no trabalho que nós fazemos no dia-a-dia no campo para a divulgação dos nossos produtos. É porque nós precisamos, as confrarias precisam, e a Federação precisa, e Portugal precisa, que de facto haja mais qualquer coisa de novo, porque não podemos ficar com o papel de uns bons comilhões e uns bons bebedores. Nós temos de facto de passar a mensagem, porque as confrarias não são isso, as confrarias são muito mais do que isso, e nós precisamos, de facto, de ter como parceiros as universidades, porque a gastronomia, os vinhos, têm cultura, têm história, têm muita coisa para transmitir. E nós temos que pensar que nós precisamos de atrair os jovens. Eu não consigo trazer um neto ou uma filha e levantá-lo de manhã da cama e dizer vamos ao capítulo de Aveiro ou ao Vila Real, não sei quanto. Vou, papá, ir para Vila Real ao almoçar, nem pensar. Agora, se nós chamarmos os jovens, mostrarmos cá mais qualquer coisa, que venho a Aveiro, venho a Vila Real, venho a Lafões, venho ao Porto ou outra região do país, num fim de semana em que nós vamos ter gastronomia, vamos ter vinho, vamos ter cultura, vamos ter arte, e as pessoas vão se entusiasmar e vão também olhar para o papel que as universidades estão a fazer no trabalho de investigação relativamente à história dos produtos. E são estes componentes todos que as confrarias têm, de facto, na minha opinião, começar a olhar para isto, porque nós precisamos. Não vou chamar de forma nenhuma que nós somos uns velhos, já caduques, de forma nada disso. Agora, precisamos de começar a renovar, de certa forma, a frota dos confrades em Portugal, para que isto tenha uma continuação com alguma qualidade, e a qualidade tem que ser sempre mais e melhor. Como eu referi há pouco, nós temos tudo para ser uma referência mundial em termos gastronómicos, em termos de vinhos. E temos que ter, de facto, esta retaguarda, que é uma juventude que nós precisamos trazer para as confrarias, para que eles sintam, de facto, que isto é um espaço que lhes diz respeito, como pessoas pertencentes a uma região e a um país. E isto, nós não podemos esquecer isto. Nós temos que trabalhar para que isto, de facto, tenha futuro. E tem futuro se as novas gerações, nós formos capazes de fazer esse trabalho, de trazer essa juventude a esta área que é a gastronomia, os vinhos, um património valioso, valioso. E nós, muitas vezes, não damos importância. Nós precisamos, de facto, de arranjar um desígnio nacional em termos gastronómicos. Se houve alguém que disse o melhor peixe do mundo está em Portugal, alguém aproveitou isto? Mas quando se fala que o melhor futebolista é madeirense ou é português, pronto, já está as televisões e não sei quantos, e as rádios e os jornais todos a falar que de facto Portugal tem o melhor jogador do mundo. Mas nós temos o melhor peixe do mundo.
Também temos carapaus de corrida, portanto temos um bocadinho, temos um bocadinho de tudo, não é? Temos não. Um bocadinho de tudo.
E agora, na questão de olhar para a região da Aveiro, portanto, eu começo a ter medo em termos de responsável pela Federação, que já se começa para aí a dizer que agora é só ovos moles e vinho madeira. Cuidado com isto. É que também as pessoas têm que também saber aceitar alguma coisa. É que o que é bem feito e aquilo que é bom, normalmente, são as primeiras referências. São as primeiras referências. E se neste momento a Aveiro está a trabalhar bem, não, nós não vamos poder esconder isto e meter debaixo do tapete. Temos que enaltecer tudo aquilo que está a ser feito em Aveiro. Agora, as outras regiões também têm que se vir para a frente e dizer calma aí, também estamos aqui e vamos trabalhar e vamos apresentar, ainda melhor que eles pensam que são os melhores. Não, nós vamos ser melhores do que eles. E este desafio tem que ser, de facto, lançado a todos, para que cada um queira ser maior do que outro. E isto não é uma desonra para ninguém, não. Nós queremos ser bons e vamos trabalhar todos para ser bons, quer Aveiro, quer Vila Real, quer Lafões, quer o Porto, enfim, portanto, todas estas regiões têm, de facto, de trabalhar cada vez mais e melhor para que todo este trabalho seja cada vez mais defendido e resguardado em termos de futuro.
Presumo, então, que a resposta foi um ovinho mole. Ovinho mole cai bem. Ah. Engenheiro Ribalesteves, isto, estávamos a falar de futebol, de madeirense, portanto, o ponta-de-lança, o que marca golos, é o que é mais bem pago. E os mercados nisto são os pontas de lança, muitas vezes, das terras, não é? Temos ali o mercado dos lavradores, temos mercados que são emblemáticos, estamos num que é emblemático. E o que se passa aqui dentro, em termos de produtos, também acaba por ser relevante enquanto imagem de marca. Isto já tem qualificação a esse nível?
Não, claramente sim, embora queremos fazer mais e melhor. Nós estamos num mercado que procura equilibrar dois fatores. E qualquer dia vamos somar um terceiro. O primeiro é termos uma vida diária, regular, que faculta aos nossos operadores acesso a uma área urbana nobre. Nós estamos no centro urbano mais nobre da cidade e, enfim, e que lhes propicia essa condição a preços, enfim, super baixos, né? As pessoas normalmente não têm noção dos valores que um operador paga num mercado municipal. Quer dizer, quando se compara isto em Aveiro ou em qualquer outro município, quando se compara esses custos aos custos que se dos vizinhos do lado de fora, quer dizer, não tem nada a ver, tá? Os mercados municipais têm um investimento municipal brutal. Quer dizer, eu não conheço nenhum mercado municipal, admito que possa haver algum, em que a receita que as câmaras retiram seja superior à despesa que as câmaras têm. Não é este, não é o de Santiago, eu não conheço nenhum. E isto está mal ou está bem? Na minha ótica, isto está bem. E, portanto, essa dimensão tradicional, nós queremos preservá-la, embora os nossos operadores, e estamos aqui num bom exemplo, sabem que têm que melhorar a performance na apresentação dos produtos, etc. E têm-no feito. Portanto, têm que se modernizar para responder bem à atração dos clientes e à concorrência, como é lógico. Por exemplo, este mercado não tem ilha de peixe. Nós decidimos muito recentemente acabar com o mercado do peixe, que é o mercado de monoproduto, porque obviamente não se justifica, e aqueles operadores que lá estão só têm viabilidade porque vendem aos restaurantes, porque se não vendessem naquele balcão não tinham rendimento para poderem viver, e vêm para aqui, porque já cá estiveram provisoriamente, e têm acesso a muito mais clientes, e são um elemento adicional de atratividade que favorece os outros que já cá estão. E na prática, nós respondemos com o modelo tradicional ao modelo que os consumidores querem cada vez mais, que é ir às pequenas superfícies, às grandes superfícies, que cada vez são mais pequenas. Qual é a área deste espaço? Este espaço tem uma área idêntica à nova moda das grandes superfícies, que é serem pequenas. São 1.500 metros quadrados de área comercial. Mas quando nós lá vamos, ponto 1, a maior parte da área é ocupada por produtos alimentares. Ponto 2, há lá de tudo. Esse é o caminho que nós queremos nos nossos mercados. É que eles tenham de tudo e que trabalhem a imagem dos produtos e a promoção de forma atrativa. Um, dois, é existirem aqui eventos que não têm nada a ver com o que se passa aqui. Hoje temos um que até tem, a gastronomia, tivemos aqui o Festival da Cerveja Artesanal, já tivemos aqui a Feira do Livro durante vários anos, e vamos continuar a jogar este jogo, que é trazer para aqui momentos e vivências que não têm nada a ver com a vida normal do mercado, mas que tiram proveito dessa vida e vice-versa. Damos a conhecer, por esses eventos, ao universo de outras pessoas que não viriam cá de outra maneira, que existe aqui um mercado tradicional. E qualquer dia vamos somar uma terceira dimensão, mas essa não é para revelar hoje.
Fica no segredo. Sérgio, estamos a caminhar para o final. Eu não sei se há esta abertura, uma vez que temos elementos de várias confrarias, se alguém entender colocar aqui alguma questão, seria interessante.
Não, claro que sim. Creio. Estou aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, estejam completamente à vontade na informalidade que caracteriza as confrarias gastronómicas.
Uma tertúlia é uma tertúlia.
Bola para a frente. Portanto, vocês desanimam-se. Se houver alguma pergunta...
Enquanto alguém pensa, se quer ou não, o que é que a programação vai trazer para o fim de semana?
Olha, eu não consigo saber a programação toda de cor, Carlos, para ser muito sincero, mas...
Por alto.
Agora a seguir...
Eu tenho aqui uma ajuda, se for necessário.
Exatamente. Agora vamos começar. Vamos começar aqui com a nossa montra de produtos. Há muitas pessoas já a degustar, não é? Vamos continuar por aí fora até às 11 da noite e, entretanto, vamos intervalando pelo meio aqui com os espetáculos musicais promovidos por cada uma das confrarias que se predispôs a trazer aqui alguém também para animar um bocadinho o ambiente e para fazer aqui uma ligação também, mais uma vez, entre a gastronomia e a cultura.
Vem por aí a banda de gaitas de São Bernardo, os Códias do Diabo, serenatas fermentelenses, até ao encerramento do primeiro dia.
E depois temos amanhã também vários, e no domingo também, sinceramente não sei de cor, são vários.
Já agora, nós não o talhámos no início, mas temos aqui uma espécie de um menu atrás de nós, não é? Isto é quase um menu.
É quase um menu, portanto, aqui estão algumas, não todas, dos estandartes das várias confrarias que estão cá representadas, são os estandartes das confrarias, depois vão levá-los para os sítios delas, onde estão a apresentar os seus produtos, portanto, é uma das montras das nossas confrarias, é o seu estandarte.
E esta região de Aveiro, dá para fazer uma carta completa, das entradas até às sobremesas?
Dá, completamente. É uma das regiões, eu arriscava, Alcides, é uma das regiões do país em que o movimento confrádico é mais forte, onde há mais confrarias. Daí, este evento também foi até certo ponto algo fácil de ser montado, e queria agradecer a todas as confrarias, às 17 confrarias, o trabalho que têm feito e que certamente vão continuar a fazer, sempre de uma forma democrática. Nestas coisas, quando juntamos muitas confrarias, há sempre algumas tendências e algumas questões que teremos que limar, mas esta parte mais informal, mais democrática, que de facto as confrarias têm, conseguem fazer com que o evento nasça e que vá a crescer. Portanto, a ideia é que este venha a ser de facto a pior edição do Confraria Região de Aveiro. Queremos que este seja de facto, sem dúvida, o pior de todos.
É sempre a subir.
Porque a partir daqui vai ser sempre, certamente, a subir.
Sempre a crescer. Mário Cruz, não vamos pôr aqui tensão, que isto não é de tensões, mas há uma discussão que nós temos sempre que vamos a uma qualquer cidade, a uma qualquer região, e Aveiro hoje tem esta dinâmica de juntar o antigo e o moderno, e portanto em qualquer esquina temos novas casas comerciais que apresentam produtos, às vezes as pessoas ficam um bocadinho desagradadas porque iam com a expectativa de que o produto era assim, mas afinal não é bem assim. Esta ideia de que há entre a modernidade e a tradição incompatibilidades insanáveis, acha que isto é assim ou há lugar para todos desde que o cliente saiba ao que vai?
Claro, claro que há lugar para todos e cada pessoa tem os seus gostos próprios. Prova os ovos moles de uma casa, sabem bem, e depois prova uma outra, afinal não é tão bom.
Sim, mas disso dos ovos moles, deu o exemplo dos ovos moles, que é um daqueles exemplos clássicos onde nós mais ouvimos aquela expressão de gato por lebre, ou seja, há os verdadeiros e há os outros.
Aos outros.
Esse, há os isso, certificados isso, e há os outros.
Isso realmente originou que a confraria de São Gonçalo
trabalhasse.
E muito. Andámos mais de um ano a tentar juntar os produtores de ovos moles e explicar, fazer ver. Não, se houver uma certificação, vocês ficam todos mais defendidos. Não é competição desleal. E criou-se para isso a Puma. E foi muito difícil. Quero dizer que foi muito difícil. Mas no fim...
E lá vem o associativismo a mostrar que vale a pena.
Exatamente.
Não é?
Todos ficaram satisfeitos e hoje em dia todo o hormônio que é certificado, é igual, quase igual ao do parceiro. Portanto, isso, quanto a mim, é positivo. Que haja sempre uma pequena concorrência, mas dentro das normas. Essas normas, que foi com colaboração da Universidade, existem, existiram. E veio aqui a Confraria dos Ovos Moles, nossos afilhados, tiveram continuidade em grande a tudo isso.
Já agora, professor Luís Souto, eu não resisto, vocês, creio que ninguém se chegou à frente, deu um passo à frente, mas o professor Luís Souto, só uma nota, eu lembrei-me agora de uma questão, por uma entrevista que em tempos tivemos, tinha trabalhado na questão da ultracongelação dos ovos moles, creio, não estou a baralhar, ou estou aqui a confundir. Então, Manuel António Coimbra, mas a partir da Universidade, exatamente, havia aqui esta questão, que é, a partir do exemplo que é dado pela Universidade nesse trabalho, nós estamos a falar de métodos que vêm aqui trazer grande alteração a tudo isto, não é? Vêm abrir perspectivas novas.
Sim, boa tarde. Sim, esse trabalho foi desenvolvido, aliás, esteve na base da certificação dos ovos moles da Aveiro. Trabalho que foi desenvolvido pelo Departamento de Química. Eu acho que não vem mudar. O que vem colocar é a tal exigência de qualidade, que há bocadinho também foi abordada por parte do meu colega Ricardo Calado, que as pessoas acabam por aceitar e fazer uma evolução nas suas metodologias no sentido de cumprir com os requisitos. Muitos deles até são requisitos muito, muito básicos, a nível de higiene, que são detectáveis perfeitamente por certos testes que nós fazemos em laboratório, testes microbiológicos, etc. Estamos a falar deste tipo de coisas. Outras são mais de nível químico, mas penso que isso não veio propriamente alterar ou exigir que as pessoas mudassem aquilo que faziam. Veio foi padronizar e mostrar...
E abrir novos horizontes, não é?
Sim, e mostrar que de facto também se nota quando as coisas não são feitas com qualidade. E hoje praticamente, grande parte dos ovos moles em Aveiro já são, a maior parte, seguem a certificação, não é?
Deixámos ter essa velha discussão.
Exatamente, eu
sobre
penso que isso já é algo do passado.
Dos produtos. Obrigado, cara. Estamos a cumprir com o nosso horário, 10 minutos, sensivelmente 10 minutos para as 19 horas. Não vamos maçar mais quem se considera maçado. Quem gostou da experiência, fica o reconhecimento e o agradecimento. Convido-vos e em nome das confrarias anfitriãs a partilharem o fim de semana, a divertirem-se e a conhecerem o melhor do património e a partir daqui a poderem ser também transmissores daquilo que são as riquezas gastronómicas da região de Aveiro e que este confraria seja assim uma espécie de largada, se calhar um bota abaixo, uma largada para uma viagem que se espera longa.
Agradeço a todos os que seguiram esta emissão do programa Conversas, que fica disponível já na manhã desta quinta-feira em terranova.pt e que vai regressar a estúdio com novos convidados na próxima semana. Até lá.